Bezrat Hashem, Shaldaf Ain Gimel, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. A gente vai falar agora, a Gemara vai trazer certas pessoas que em certas situações a gente acredita nas palavras dessas pessoas. Então a Gemara começa tratando sobre um caso de um vendedor que ele está vendendo uma mercadoria e tem aqui dois compradores. A questão, eles estão discutindo quem que comprou a mercadoria. O primeiro diz: eu que comprei, me pertence. O outro diz ao contrário. Fala Gemara, três linhas de baixo para cima. Ne'eman, bala meca, achromar, leze machalti, leze no machalti. O vendedor tem o crédito, a gente acredita no que ele diz. Se ele vem dizendo: eu vendi para este e não para esse. Explica a Gemara. Bamed verão amurim, isso que dissemos, que a gente acredita no que ele diz. É enquanto a mercadoria ainda está na mão dele. Quando a mercadoria ainda está na mão dele, com certeza ele sabe exatamente quem que é o verdadeiro comprador, porque ele tem que prestar atenção, ele tem que saber para quem que ele vai entregar a mercadoria. Por isso a gente diz que com certeza ele está lembrado, ele ainda sabe, e por isso, se ele diz que ele deu pra, que ele vendeu para certa pessoa, a gente acredita no que ele diz. Porém, se ele já entregou a mercadoria, já pôs em um certo lugar, e agora ele está falando que ele lembra que no passado era tal pessoa e não tal pessoa, nesse caso a gente não acredita. Pergunta a Gemara: por que a gente precisa se basear nas palavras desse vendedor? É só ver quem que efetuou o pagamento. Uma pessoa dos dois que estão discutindo que de fato efetuou o pagamento é uma prova que ele é o vendedor. Fala Gemara: não tzricha denaket mitervai. Veamar had midaatai vechad bal korchi vredia hai midaiti vrai lo midaiti. Se trata que temos aqui dois compradores. Os dois pagaram, os dois deram dinheiro na mão do vendedor. Só que o vendedor vem e diz: olha, para um dos dois eu concordei em vender e ele me pagou. E o outro pôs o dinheiro nas minhas mãos sem que a gente fechasse o negócio. Por isso não tem como verificar quem que é o verdadeiro comprador através do dinheiro, porque os dois puseram o dinheiro. A gente não sabe agora qual dos dois que deu o pagamento depois de ter fechado o negócio e qual que só pôs o dinheiro na mão dele. Então, sobre isso, disse a Braita que se o vendedor vem e diz: essa que é a pessoa que eu vendi, a gente acredita no que ele diz. Mais uma lei parecida. Ne'eman dayan lomar leze zachiti veleze chiavti. Tem um juiz. Duas pessoas vieram para o tribunal para o julgamento. O julgamento foi feito, o juiz fixou que tal pessoa deve pagar o dinheiro para tal pessoa, por exemplo. Agora, eles já saíram do tribunal e agora eles estão discutindo. O primeiro diz: eu que venci o julgamento, ou seja, você precisa me pagar. E o outro diz: não, você precisa me pagar. O juiz tem o crédito e a gente acredita no que o juiz disse, está dizendo agora que tal pessoa é que tem que pagar e tal pessoa que venceu. Explica a Braita novamente: tudo isso é válido somente enquanto os dois que estão discutindo ainda estão presentes perante ele. Nestes instantes, com certeza, o juiz lembra, e por isso acredita no que ele diz. Porém, se eles já saíram do tribunal, e agora a gente pergunta: o julgamento que você fez hoje de manhã, qual dos dois que venceu? Nesse caso, a gente não pode se basear meramente na testemunha do juiz, a gente precisa de duas testemunhas. Pergunta a Gemara: quando a pessoa sai do tribunal, a pessoa que vence o julgamento, ele recebe um comprovante, um documento que comprova que realmente ele venceu no julgamento. É só ver quem que está com o comprovante. Responde a Gemara: se trata que esse documento foi rasgado, se perdeu, e por isso a gente precisa se basear nas palavras do juiz. Pergunta agora: tudo bem, por que a gente precisa, de qualquer maneira, de se basear nas palavras do juiz? A gente pode fazer novamente o julgamento e ver quem que está com a razão. É só fazer o julgamento uma nova vez. Responde Agmará, Beshuta Dizaine. Se trata que o julgamento não foi feito através das leis. Existem dois tipos de julgamento. Existe o verdito, que ele é fixado a partir de certas leis que estão escritas. Existem um veredito que ele é baseado, na verdade, numa avaliação do juiz. Ele avaliou uma certa coisa e fixou a lei. Se trata de um julgamento que foi feito na base de uma avaliação, e por isso não tem como voltar atrás e fazer novamente o julgamento. A questão é qual foi a avaliação do juiz, e por isso ele precisa se basear no testemunho do juiz. Sobre isso fixou a braita, que enquanto as pessoas ainda estão presentes no tribunal, o juiz tem o crédito. Amar Rav Nachman, ensinou Rav Nachman, Shlosha Nemanim Alavichor. Como nós vimos ontem, é muito importante saber quem que é o filho primogênito de uma família. Existem várias leis que vão ser fixadas na base dessa questão. A mais importante delas, como vimos, é que na hora de dividir a herança do pai, o primogênito vai receber o dobro. Agora, fala o Rav Nachman, existem três pessoas que a gente pode acreditar na palavra deles para fixar quem que é o primogênito. Veloen Chaya, a primeira pessoa é a parteira, como vimos na Braita, no Dav de ontem, que ela tem o crédito, a gente acredita no que ela diz, para fixar quem que é o primogênito. Aviv, Veimo, o pai e a mãe também podem fixar. Chaya Lealtar, a parteira, como vimos ontem, somente se imediatamente na hora do parto ela diz quem que é o primogênito, que a gente acredita. Depois, a gente não acredita mais nela. Imo Korshiva, a mãe, nos 7 primeiros dias que ela deu à luz, a gente acredita no que ela diz, ela pode fixar, se tem dois irmãos gêmeos, qual dos dois que é o primogênito. A Bíblia lá, já o pai, para sempre, a gente acredita nas palavras dele e ele pode fixar quem que é o filho primogênito. Que detalha, assim também vimos numa braita, Yakir, o Pasuk diz, a palavra Yakir, aprendemos daqui, Yakir Elenachim, que o pai que vai indicar quem que é o filho primogênito. Mikan Amar Rebiuda, baseado nesse passo que disse Rebiuda, Neemar Adam Lamar Zebni Bechor, que o pai pode indicar e falar qual que é o filho primogênito. E ele vai fixar quem que vai herdar o dobro. Continua Rebiuda, o que chama de Neemar Adam Lamar Zebni Bechor, assim como o pai, a gente acredita no que ele diz para fixar quem que é o filho primogênito, assim também ele pode falar sobre um dos seus filhos que este menino é filho de uma mulher separada. O pai é um kohen que casou com uma mulher divorciada ou com uma mulher que fez a chalitza, uma mulher divorciada do Yabam, e logo o filho se torna halal. O pai tem o crédito e a gente pode acreditar no que ele diz, que o filho é um halal. Já sobre essa última lei, os sábios discutem. Os sábios dizem que somente para falar que o filho é primogênito, o pai tem o crédito. Mas para falar que o filho é um halal, é um menino problemático, sobre isso a gente não acredita no pai. Agora a Gemara vai analisar a última frase da nossa Mishnah. Vimos a Mishnah no começo do nosso Perek. Aba Shalomer, Aba Shalomer, Aba Shalomer, uma das categorias da linhagem familiar é o Shtuk, como vimos também nos Davim anteriores, que é aquele menino que a gente conhece a mãe, porém a gente não sabe quem que é o pai, e temos uma suspeita que a mãe pecou, de maneira com que o menino é problemático. O Aba Shaul chamava o Shtuk de Bduk. Bduk é uma linguagem de verificação. Ou seja, o Aba Shaul dizia que quando temos uma situação de uma pessoa que é um shtuk, que a gente não sabe quem é o pai, a gente tem certas suspeitas, devemos verificar. Mai bduk. Pergunta a Gemara, o que quer dizer que a gente vai verificar? Ile ima shebudkim et imo, veomet likasher nivalti neemenet. A princípio, o Aba Shaul está dizendo o seguinte, quando temos um shtuk, a gente deve ir para a mãe dele e perguntar de quem esse menino nasceu, de qual relação. Se ela vai e diz que ela teve relação com um homem que lhe era permitido, a gente acredita nas palavras da mãe e o filho é um judeu comum. Isso que está dizendo o Aba Shaul. Keman, Keman é um líder. A princípio isso combina com a opinião de Rabban Gamliel, como vamos ver adiante. Tanina Hadazina questiona Agmará se é assim, porque esta lei do Aba Shaul é citada justamente na nossa Mishnah. Ela deveria ser citada numa outra Mishnah em que tu volta, onde lá a gente diz o ensinamento de Rabban Gamliel, e lá deveria ser dito a opinião de Rabban Shaul. Detran, traz a Gemara a Mishnah em Tuvot, Haita Meubet, uma mulher estava grávida, Vamrula Mativo Shirobarze, perguntam para essa mulher, a gente não sabe exatamente de quem ela engravidou, a gente pergunta, de quem você engravidou, o seu filho, ele é um menino kasher ou não? Amar Laem, Responde a mulher: Meish ploni vekoenu, eu estou grávida de fulano, e esse fulano é um cohen. Rabban Gamliel, Reb Lezer, Omrim Neemenet, o Rabban Gamliel diz que a gente acredita nas palavras dela, e o filho é, a gente considera ele um cohen, assim como as palavras da mãe. Reb Yehoshua Omer, Reb Yehoshua Haim, já Reb Yehoshua diz que não, que a gente não acredita nas palavras dela. Veamar a viúda Amar Shmuel, diz que a viúda Amar Shmuel, a como Rabban Gamliel, que a gente acredita nas palavras da mãe. Então o que o Abba Shaul, agora a nossa Mishnah, vai nos ensinar que a gente acredita nas palavras da mãe, que diz que ela teve relação com o homem que lhe era permitido. A gente já aprendeu na Mishnah, em que tu volta, que a gente acredita nas palavras da mãe. Responde a Gemara a primeira resposta. Chada leachshir ba, vechada leachshir bevita. As palavras de Rabban Gamliel que foram ditas em Yevamot, elas só nos ensinam que a mulher que diz que teve relação com o Kohen, ela continua sendo uma mulher kasher. Ou seja, uma mulher que tem relação com um homem que lhe é permitido, ela própria se torna uma mulher problemática. Como a gente vai ver no próximo daf. Se a mulher disse que teve relação com um homem kasher, a gente diz que ela própria continua sendo uma mulher com boa linhagem familiar. Porém, isso é válido somente em relação a ela. Porém, não foi dito que ela pode também dizer que seu filho também é um judeu kasher. Por isso, veio Abba Shaul, nossa Mishnah, e diz que a gente acredita nas palavras da mãe mesmo para fixar a lei do filho. Sobre essa explicação, pergunta a Gemara, Anicha levando amar, divrei amachshir ba, possel bevita. Ele levando amar, divrei amachshir ba, amachshir bevita. Abba Shaul, maiat el ashmuina. Pergunta a Gemara o seguinte, existe uma discussão com relação às duas opiniões que foram trazidas em Tuvot. Uma opinião diz que realmente a opinião que diz que a mulher, a gente acredita nas palavras da mulher, e a mulher continua sendo uma mulher que cheirá, porém a gente não acredita nas palavras dela com relação ao filho. Essa é a opinião de Rabban Gamliel. Por isso veio Abba Shaul, nossa Mishnah, e diz que a opinião de Abba Shaul é que ela acredita nas palavras dela mesmo para fixar a lei do filho. Porém existe uma opinião que diz que o próprio Rabban Gamliel, que disse que a gente acredita nas palavras da mulher com relação a ela mesma, a gente também acredita nas palavras dela com relação ao filho. Então Abba Shaul não veio trazer nenhuma novidade. Porque então, segundo essa opinião, o Abba Shaul foi trazido na nossa Mishnah? Responde Agmará, de Abba Shaul a difundir a banana Gamliel. Dei me atam a vamina atam de lov kshirim etzla, a balacha de lov kshirim etzla, eima lo tzricha. Fala Agmará, eu poderia dizer que tudo que a banana Gamliel falou, que a gente acredita nas palavras da mulher, se trata, num caso, de uma mulher solteira, por exemplo, ou de uma mulher que está numa cidade que a maioria das pessoas são judeus kshirim. Por isso, a maioria das pessoas que ela pode ter uma relação são pessoas que não vão causar problemas na linhagem familiar do filho. Por isso a gente acredita nas palavras dela quando ela vem e diz que o filho não tem nenhum problema. Porém, o Abba Shaul está se tratando de uma situação de uma mulher que está noiva, por exemplo, que todos os homens do mundo, além do seu próprio noivo, do seu próprio marido, eles vão causar problemas. E o filho não vai ser kashé, porque ela não pode ter relação com a maioria dos homens. Mesmo assim, vem o Abba Shaul, se ela vem e diz que ela teve relação com o homem que lhe é permitido, com o seu noivo, mesmo assim, a lei é que é indicada nas palavras dela, mesmo que ela está falando que ela teve relação com a minoria das possibilidades que ela pode ter relação. Vamos começar uma nova Mishnah. A Mishnah agora, a princípio, ela vem dar continuidade para a primeira Mishnah do nosso Pérek. Na primeira Mishnah, vimos que existem 10 categorias de judeus com diferentes linhagens familiares, que alguns são proibidos de casar. Por exemplo, um mamzer não pode casar com um judeu comum. Um nati não pode casar com um judeu comum. Fala a Mishnah, kol asurim lavo bakahal, todos aqueles que dissemos que eles não podem casar com judeus comuns, Mutarim lavo zebaze, eles podem casar entre eles. Essa é a primeira opinião. Reb Yehuda ose, já o Reb Yehuda proíbe. Diz que o Reb Yehuda, que mesmo que eles não podem casar com os judeus comuns, eles também não podem casar entre eles. Reb Eliezer omer, já o Reb Eliezer, uma terceira opinião, diz Vada'an bevada'an mutar, os judeus comuns podem casar com os judeus comuns. Os problemáticos, como os problemáticos, também podem casar. Porém, isso você tem certeza que ele é problemático. Vai dar an, vesvikan, 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 su. Porém, os que são com certeza problemáticos com aqueles que são problemáticos duvidosos não podem se casar. Assim também os duvidosos com os duvidosos não podem se casar. Vamos explicar. Existem os judeus comuns que são com Kohanim, Levim e Israel. Existem aqueles que com certeza são problemáticos, que é o Mamzer e o Natim, que a gente sabe que ele nasceu de um casamento proibido. A gente tem certeza. Já existem aqueles que eles são proibidos de casar com os judeus, mas eles estão proibidos somente na dúvida, que são os Shtuk e o Asufi. Como vimos, os Shtuk e o Asufi são pessoas que são uma incógnita. A gente não tem certeza quem que é o pai. A gente não tem certeza quem são os pais. Por isso, nesse caso, diz a terceira opinião, que um mamzer pode casar com um mamzer, mas um mamzer não pode casar com um Asufi, porque talvez o Asufi é um judeu comum, logo ele não pode casar com um mamzer. E vice-versa. Por isso, temos aqui três opiniões. A primeira opinião diz que aqueles que não podem casar com os judeus comuns podem casar entre si. A segunda opinião, ele ainda proíbe. E a terceira opinião, ele diz que depende. Se se trata dos que são certamente proibidos, podem casar com os que são certamente proibidos, mas não podem casar com aqueles que são duvidamente proibidos. A Gemara agora analisa. A primeira opinião da nossa Mishnah diz uma frase: todos aqueles que não podem casar com judeus comuns podem casar entre si. Sobre qual caso exatamente a gente está se tratando? Mai korasurim lavavakar. Ileima, questiona a Gemara, sobre quem a gente está se tratando? Ileima mamzeni venitini shtuki veasufi. Se a primeira opinião, a opinião de Tanakam, sustenta que todos aqueles que não podem casar com um judeu comum, que são o Mamzer, o Natim, o Shtuk e o Asufi, todos esses podem casar entre si. Se esta é a opinião, a primeira opinião da nossa Mishnah, a Mishnah anterior já disse, já trouxe essa opinião, que o Mamzer, o Natim, o Shtuk e o Asufi, esses quatro, podem casar entre si. Então, por que a Gemara traz uma nova opinião dizendo que eles podem casar entre si? Essa opinião já foi citada na Mishnah anterior. E mais uma pergunta. Vetu reviuda o ser ahaya ileima vadan besfikan aham de katane sefer brom vadan vadan mutar vadan besfikan 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 asur michal de reviuda los virale. Mais uma pergunta. Segundo essa explicação, como é que a gente vai explicar a opinião de reviuda? Reviuda veio e falou que é proibido. O que quer dizer que é proibido? Obviamente, ele não proíbe um mamzer de casar com uma mamzeret. A princípio, ele proíbe um mamzer de casar com um shtuk, um asufi. Fala, Gemara, essa é a opinião de Rebiuda, a terceira opinião da nossa Mishnah, que diz que aqueles que são certamente proibidos não podem casar com aqueles que estão na dúvida. E essa não vai ser a explicação de Rebiuda. Então, como é que a gente vai explicar a nossa Mishnah novamente? A questão da Gemara é o seguinte: a Mishnah trata sobre certos casos e fala todos aqueles que não podem casar com um judeu comum podem casar entre si. E o Rebiuda proíbe. Não está claro sobre qual caso a gente está falando. Sobre qual caso a gente está falando que, que eles podem casar entre si, segundo a primeira opinião. Vechiteima, levanta a Gemara uma hipótese. Rebiuda ou será que ele manzeret? Talvez a opinião de Tanakama diz o seguinte: que um convertido, que também foi citado na Mishnah anterior, pode casar com um mamzer. Também um convertido, também um mamzer, podem casar entre si. E o Rebiuda vem e proíbe. Diz que o Ger não pode casar com um mamzer, assim como vimos a opinião de Rebiuda no Dafo anterior. Pergunta a Gemara sobre essa explicação. Mide Ger mamzer katani, kola suri na vokal katani. Esta explicação não combina com a linguagem da Mishnah. A linguagem da Mishnah é todos aqueles que não podem casar com um judeu comum. Não estamos tratando somente sobre o convertido. Ama a Reviuda. Responde o Reviuda. A explicação da nossa Mishnah é o seguinte: Achikamar, kola surim lavoba kahar keuna. Quando a gente diz todos aqueles que não podem casar, não quer dizer todos aqueles que não podem casar com os judeus. Quer dizer aqueles que não podem casar com um kohen. Quem é que não pode casar com um kohen? Mainu gioret putami bot vloshan viom echad lo kerem shimon menuchai. Se trata de um convertido, uma convertida, mesmo que é uma convertida com menos de 3 anos, porque a opinião de Ebshumer Hayek, uma convertida com menos de 3 anos, pode casar com um Kohen. Porém, a Mishnah se trata não conforme essa opinião. Diz que se trata de uma convertida mesmo com menos de 3 anos de idade, que ela não pode casar com um Kohen. Sobre isso, vem a Mishnah e diz, Mutarim, não vamos fazer. Vem a primeira opinião, diz que uma Gioret, uma convertida com menos de 3 anos, pode casar com um mamzer, porque essa opinião sustenta que um convertido e um mamzer podem casar. Fala a Gemara entre parênteses. Por que você preferiu explicar que a Mishnah não vai conforme a opinião de Reb Shimon Bar Yochai? Você falou que se trata de uma convertida mesmo com menos de 3 anos, que ela não pode casar com um Kohen. Por que você explicou não segundo a opinião de Reb Shimon Bar Yochai? Fala a Gemara em que mitzidat avra. A resposta é muito simples. Ela atama de bat shalosh shanim veyom echad. Ha, putama de bat shalosh shanim veyom echad. De mutelet lavo bekal keuna asura lavo ze baze. Ali putama de bat shalosh shanim veyom echad. Reb Shimon Bar Yochai. De mutelet lavo bekal keuna mutelet lavo ze baze. Resposta muito simples. Fala, Gemara, se eu explicasse a nossa Mishnah sobre uma convertida com mais de 3 anos de idade, então você iria deduzir o seguinte. Olha, a gente está falando de uma convertida com mais de 3 anos de idade que ela não pode casar com um Kohen. E sobre isso a gente falou que pode casar com um mamzer. Deduzimos aqui que se é uma menina com menos de 3 anos de idade que ela pode casar com um Kohen, ela não pode casar com um mamzer. Porém, isso é errado. Porque a opinião de Reb Shimon é que menos de 3 anos pode casar com um Kohen, e mesmo assim, ela pode casar com um mamzer. Porque a gente viu que os convertidos, segundo essa opinião, podem casar com um mamzer. Por isso, a gente preferiu explicar a Mishnah em um caso que se trata de uma convertida com menos de 3 anos, para deixar bem claro que em todos os casos, os convertidos podem casar com um mamzer. Tudo bem. Então, segundo a explicação que a Gemara disse agora, a Mishnah está se tratando sobre aqueles que não podem casar com um Kohen. Se trata de uma convertida. Sobre isso falamos que a convertida pode casar com um mamzer. Pergunta a Gemara. Veklalo, dechol asurim lavo bekal keuna mutarim lavo ze baze? A Gemara falou de uma maneira geral. Falou uma regra. Todos aqueles que não podem casar com um Kohen podem casar com um mamzer. Como é que você pode fazer disso uma regra? Varei almaná vegrushá vechalalá vezoná. Temos as 4 mulheres que não podem casar com um Kohen, uma divorciada, uma viúva para um Kohen Gadol, uma Halá, etc. Vassalim lavou bekahal, que é uma, que elas não podem casar com um Kohen. Vassalim lavou zebazê. E é lógico que uma convertida não pode casar com um mamzer. Então como é que a Gemara falou uma regra dessa maneira? Vê tu, e mais uma pergunta contra essa explicação. Ha, mutar, assur. Podemos deduzir da nossa Mishnah que aquele que é permitido de casar com um Kohen, automaticamente ele não pode casar com um mamzer. Ve'arei ger shemutar bekohenet. Porém, nós sabemos que uma Kohenet, uma mulher filha de um Kohen, ela pode casar com um convertido. Como a gente viu também no DAF anterior, mutar mamzeret. E o convertido pode casar com uma mamzeret. Então, toda essa explicação, a nossa Mishnah a princípio, não é satisfatória. Ela Amranatan Barushaya. Explica então o Ravnatan Barushaya, uma outra explicação na nossa Mishnah. Aqui que é a explicação é a seguinte: Kol Shekohen Asur Lissayet Bito. Todo aquele que o Kohen não pode casar a sua filha, ou seja, quando o Kohen não pode casar com a filha de uma certa pessoa, o Manino, sobre quem está tratando, o Kesh Nasagioret, por exemplo, um convertido que casa com uma convertida, que a filha também é considerado uma menina convertida, o Kohen Belazar Ben Yaakov, com a opinião de Belazar Ben Yaakov, que o Kohen não pode casar com essa menina é considerada uma convertida, e ela pode casar com um mamzer. Essa é a explicação da nossa Mishnah, Mutarim Lavo Ze Baze. Essa é a explicação das palavras da nossa Mishnah. Pergunta sobre isso, Agmará, Veklala, o Dekorushka Nasur Lissayet Bito, Mutarim Lavo Ze Baze. Como é que você pode dizer uma regra geral, que toda aquela pessoa que o Kohen não pode casar com a filha dele, pode casar com um mamzer? Harei halal, shenasah bat Yisrael. O que vai acontecer se um halal, que é filho de um Kohen que casou com uma divorciada, ele é considerado um Kohen halal, que casou com uma judia comum, de Kohen Asur Lissad Bito, que o filho não, que o Kohen não pode casar com a filha deste casal, porque também era considerado uma halalá. Ve Asurim Lavo Ze Baze. E é lógico, uma menina dessa não pode casar com um mamzer. Lokasha, que é do Stai Brebiuda. Fala que não. A nossa Mishnah vai conforme a opinião do Stab Rebbe Yehuda, que sustenta que o Kohen vai poder casar com essa filha. Insiste agora, varei halal shnasa halalá, tudo bem, mas no caso que um halal, um Kohen, que o pai dele casou com uma divorciada, que casou com uma halalá, um halal com uma halalá, de Kohen Asur Lissa Zvito, que todos concordam que a filha é considerada uma halalá, e o Kohen não pode casar com a filha dele, Vassur Lavazer Bezer, é lógico, uma menina dessa não pode casar com uma mamzer. Então, a explicação que vocês dizem na Mishnah não está certa. Vê tu e mais uma pergunta contra essa explicação. Rabo Tarassu, podemos deduzir dessa Mishnah que se o Kohen pode casar com a filha dessa pessoa, então ela não pode casar com uma mamzeret. Vearei Ger Shenasah Bat Yisrael, no caso de um convertido que casa com uma judia comum, Vê Kohen Mutar Lissayet Bito, que o filho pode casar a filha desse casal, o Mutarim na voz é você, e mesmo assim, ele pode casar com uma mamzeret, porque ele é um divorciado pode casar com uma mamzeret. Ela ama Rav Nachman, explica então Rav Nachman, ama Rav Ravua, a nossa Mishnah está tratando sobre outra lei completamente. Acha mamzer meachotô, mamzer meachetish, e kebenan. A discussão entre a primeira e a segunda opinião da nossa Mishnah se trata sobre um mamzer. Um mamzer, como vimos, é uma pessoa que nasceu de um casamento proibido. Porém, existem dois tipos de casamentos proibidos. Existem os casamentos proibidos por karet, os casamentos proibidos que a punição é mitab de shamayim, que é mais severa. Tá na Kama Savar, a primeira opinião da nossa Mishnah sustenta, afirma o mamzer mechotor na minha mamzer. Mesmo uma pessoa que teve uma relação com sua irmã, por exemplo, que é uma proibição, que a punição é karet, o filho desse casamento já é considerado um mamzer. Vreviuda Savar, mexetisha do mamzer, mechotolov mamzer. Jorviuda sustenta e diz que não. Um filho desta relação não é um mamzer. Somente uma pessoa que tem relação com uma mulher casada com outro homem, que é uma proibição mais severa, que a punição, então deixa mais. Somente essa punição mais severa que o filho se torna um mamzer. Então, isso que a Mishnah está dizendo. A primeira opinião diz que todos aqueles que são proibidos, mesmo uma proibição de careta, o filho já é mamzer, ele já pode casar com outros mamzerim. Questiona a Gemara sobre essa explicação. Também isso não é uma boa explicação para a nossa Mishnah. Por quê? Maika Mashmana. Tanina, por que a Mishnah trouxe essa discussão aqui? Essa é uma velha discussão que já foi citada na nossa Retevamot. Eis o mamzer, quem que é considerado mamzer? E sobre isso a Mishnah lá em Vamot traz três opiniões. Zesheu Beloyavô. Deveria ir a Bekiva. A opinião de Bekiva é que toda pessoa que tem qualquer proibição, o filho já é considerado mamzer. Shimon Timani Omer, como se chavim alav, karet. A opinião de Shimon Timani é que quando se trata de uma proibição de karet, o filho já é considerado mamzer. Vealachá aqui de varav, a lei realmente fica como Reb Shimon. Vereguxu Omer, como se chavim alav, mitabedim. Já Vereguxu discute e diz que não, somente essa é uma proibição mais severa. Como um homem casa com uma mulher casada, que é mitab de shamayim, somente esse caso, mitab de adam, somente nesse caso que o filho se torna mamzer. Então essa discussão já foi citada em outra Mishnah. Por que essa Mishnah tem que ser citada? Por que essa discussão vem novamente citada na nossa Mishnah? Ela conclui a Gemara com a conclusão final, que a explicação da nossa Mishnah é outra. Amará ger amoni umavi e kamenayo. A discussão aqui é outra. Como nós sabemos, o povo de Amon e o povo de Moab, a Torá proíbe eles casarem com qualquer judeu. Então, mesmo se eles se convertem, eles não podem casar com um judeu comum. Arkama, vem a primeira opinião da Mishnah e diz, Kol Asurim Lavo Bakahal, todos aqueles que não podem casar com um judeu, o Mailinu Ger Amon e Moavi, e ele está se relacionando com aqueles que não foram citados na primeira Mishnah. Se trata de uma pessoa do povo de Amon ou de Moab que se converteram, eles podem casar com os mamzerim. E sobre isso, então, veio o Rebbe Yehuda, a segunda opinião da Mishnah, e disse que não. Que é proibido dele casar com o mamzer. Pergunta a Gemara, Yach Yamai Rebbe Yehuda Oser, por que o Rebbe Yehuda proíbe? É óbvio que essas pessoas, esse povo não tem o nome de Kahal, não são nomeados de comunidade. E logo, eles podem casar com o mamzer. É sabido que um Amoni e um Moavi que se converteram podem casar com o mamzer. Arkama, a explicação da Mishnah então é outra, fala Gemara. Afal Pisha Yudoser Gerbe Mamzeret. A Mishnah não está tratando sobre uma discussão, na verdade. Na verdade, a primeira opinião e o Reb Yehuda, a segunda opinião, não estão discutindo. Eles não debatem, eles concordam, na verdade, com a lei. A primeira frase vem diz o seguinte, que um Amoni ou uma vez converteram, eles podem casar com um Mamzer. E aí a Mishnah complementa e diz que mesmo que o Reb Yehuda disse que um convertido comum de um outro povo não pode casar com um mamzer, ele só disse isso sobre um convertido comum, assim como, porque um convertido comum pode casar com um judeu comum, por isso ele não pode casar com um mamzer. Porém, esse convertido específico, que ele veio do povo de Amon ou do povo de Moab, que ele não pode casar com um judeu comum, por isso sobre ele não se aplica o que disse o Reb Yehuda, e sobre esse, ele sim pode casar com uma mulher. Então, a conclusão final sobre a nossa Mishnah é o seguinte. A primeira e a segunda opinião da nossa Mishnah não estão discutindo a verdade. Eles estão dizendo uma só lei. E a lei é o seguinte. Que se vem uma pessoa do povo de Amon ou de Moab e se converte, este convertido pode casar com uma mulher. E mesmo que a Bíblia falou que um convertido comum não pode casar com um mamzer, isso se aplica somente ao convertido comum, porque já que ele pode casar com um judeu, então ele não pode casar com um mamzer. Porém, este convertido que veio do povo de Amon e de Moab, já que ele não pode casar com um judeu comum, ele é permitido de casar com um mamzer. Contudo, até o próximo vídeo.